Seja bem-vindo à Biblioteca de, um programa com edição e apresentação de Filipa Martins e Rui Couceiro, um espaço de conversas com grandes leitores que trazem à rádio sugestões de livros e leituras de viva voz.
O nosso convidado de hoje tem os livros como paixão e como profissão. Natural de Vila Nova de Gaia e depois de uma curta passagem pelo jornalismo, dedicou-se à edição. Esteve à frente da Dom Quixote e da Asa, mas hoje em dia, como diretor editorial do grupo Porto Editora, é responsável pela edição de autores como o Prémio Nobel José Saramago. Começou a escrever e a publicar poesia nos anos 60 e foi agraciado pelo governo francês com o título de Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras. O leitor de hoje é Manuel Alberto Valente, seja muito bem-vindo.
Bem-vindo, Manuel Alberto Valente, e obrigado por nos receber na sua biblioteca. E que extensa biblioteca, imagino, sobretudo reunida com a da sua mulher, Maria do Rosário Pedreira, que também é editora e poeta e que também já foi nossa convidada. Onde começa o leitor por vocação e acaba o editor por profissão?
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo vosso convite. O leitor começou muito antes, como é evidente, não é? O leitor começou, digamos, na infância, prolongou-se pela adolescência e pela primeira idade adulta. O editor surgiu muito mais tarde e surgiu muito mais tarde por circunstâncias, quase casuais, diria eu, porque é muito engraçado revelar este facto, que aliás é público, mas de certa maneira eu fui editor por ter morrido no desastre que aconteceu a Senua Bacacis, não é? Se calhar se a Senua Bacacis não tivesse morrido, eu hoje não seria editor, seria apenas um grande leitor. Agora, é evidente que a partir de um momento que se é editor, o grande leitor em estado puro começa a ser um bocadinho prejudicado, não é? Porque as próprias imposições profissionais obrigam-nos muitas vezes a perder tempo ou a ganhar tempo, depende dos casos, com leituras que de outra maneira não faríamos, com leituras que nos são impostas precisamente pela nossa condição de editor, não é?
Mas qual é a história mais antiga de que se recorda de encantamento por um livro?
É muito difícil responder a isso por uma razão. Todos nós sabemos que construímos a nossa própria memória. Sobretudo a partir de uma determinada idade, as memórias que nós temos são muitas vezes memórias que nós próprios construímos e que não correspondem à realidade, portanto. Mas eu diria que o meu primeiro encantamento como leitor foi um livro da Selma Lagerlöf. Já não me lembro exatamente como é o título, A Maravilhosa Viagem de Nils Holgersson através da Suécia, né? Que é um livro que está hoje novamente publicado, creio pela Relógio d'Água, mas que na minha infância, teria 7, 8 anos, foi-me oferecido por uma tia minha, lembro perfeitamente, nos meus anos, e foi um livro que me lançou para a paixão pela leitura.
Como leitor, privilegia autores portugueses ou autores estrangeiros? E ficção a não ficção?
Ficção, seguramente, ficção seguramente, embora, curiosamente, isto é quase contraditório, mas eu de certa maneira gosto mais de ler certa não ficção, mas acabo por ler mais ficção. Aliás, na minha evolução enquanto escritor, com muitas aspas,
Sem aspas, Manuel
eu
Valente.
comecei, no fim da escola primária, comecei por escrever uma história de Portugal, que evidentemente era copiada, não é? Em casa do meu avô havia aqueles longos volumes da chamada História de Barcelos, e eu, claro, lia, mas lia, ia copiando, adaptando uns bocados e tal, e escrevi uma história de Portugal. Um resumo da história de Portugal. E lembro-me que no liceu, pelo quarto ano do liceu, por exemplo, eu dizia aos professores, que gostaria muito de escrever, mas poesia nunca.
Mas regressou à poesia até
Não,
recentemente.
não, poesia nunca, e foi poesia que eu
E publicou.
acabei por escrever. Nunca escrevi uma ficção, escrevi uns contos, Tenho em casa um vago romance encalhado, porque, enfim, nem toda a gente é capaz. A ficção é uma maratona, não é?
Exercício de disciplina.
E eu sou mais um corredor de 100 metros e, portanto, adaptar a respiração de um corredor de 100 metros a um corredor de maratona é muito difícil, não é?
Como editor, e não resisto a fazer-lhe esta pergunta, pedi-lhe para olhar um pouco para o mercado editorial e para a venda de livros em Portugal. O cenário é sombrio ou há alguns sinais positivos?
Não, eu diria que o cenário é completamente assustador. E não é só em Portugal, não é? Os números que temos sobre as sociedades mais desenvolvidas na Europa, nos próprios Estados Unidos, apontam para que se estão a perder milhões de leitores, não é? Milhões de leitores. E não é só o chamado leitor puro e duro, o leitor de literatura séria. Mesmo o leitor de entretenimento, da literatura de entretenimento, está-se a perder de uma maneira notória, não é? Todos nós, na nossa vida quotidiana, sabemos isso, se quisermos ser verdadeiros, porque eu próprio, por exemplo, perco imenso tempo a ver séries da Netflix, que são boas, mas eu podia estar a ler, não é? Noutros tempos estaria a ler. Eu próprio, digo assim, deixa-me espreitar o Facebook, e acabo por ficar no Facebook 25 ou 30 minutos, que podia estar a ler. Portanto, há toda uma série de condições no nosso mundo atual que contribuem para que o número de leitores desça, não é? E eu estou a falar ao nível de leitores, que fará, digamos, na grande maioria das pessoas. E, portanto, é uma situação muito preocupante. Eu sou muito pessimista nesse aspecto e costumo dizer que, se na Idade Média os leitores eram um grupo pequeno, porque praticamente os leitores eram os frades dentro dos conventos, nós, se calhar, vamos caminhar para um mundo futuro em que há uma espécie também de congregação. Não estará nos conventos, evidentemente, mas que haverá uma espécie de congregação dentro dessa sociedade tecnológica futura, que serão uns tipos raros que continuam a ler livros.
Hoje traz-nos um romance premiado que nos ensina que há determinados acontecimentos da história que devem ser lembrados para que não sejam repetidos, pelo menos. Que livro é esse, Manuel Valente, e porquê é que nos trouxe?
Olha, eu trouxe o mais recente romance de João Pinto Coelho, Os Loucos da Rua Mazur, que foi em 2017 o Prémio Leia, não por ter sido o Prémio Leia, mas por várias razões. Primeiro porque eu quero contribuir para negar uma ideia que, por vezes, aparece muito difundida de que a nova literatura portuguesa não presta. Há uns senhores iluminados que acham que, a partir de determinado momento, a literatura portuguesa acabou. O que eu acho que é completamente falso. Eu acho que a nova literatura portuguesa está de boa saúde e recomenda-se. E não falo já daquela geração de jovens, estou a fazer aspas, de jovens autores portugueses que já não são tão jovens como isso e que são consagrados, como o Gonçalo M. Tavares, como o José Luís Peixoto, como o Walter Gomes, etc, etc. Não estou a falar desses. Estou a falar de uma geração mais nova ainda, ou pelo menos que apareceu depois disso.
Mais nova a publicar, pelo menos.
Mais nova a publicar, como é o caso do João Pinto Coelho. Portanto, essa é a primeira razão porque eu trago um novo autor. Segundo, porque eu tenho acompanhado a carreira do João Pinto Coelho, que, aliás, a carreira são dois livros, até ao momento, ambos excelentes, em minha opinião, e tenho acompanhado com muita atenção o João Pinto Coelho por duas razões. Primeiro, porque é um autor que traz aos seus livros, digamos, problemas que são problemas importantes em termos da nossa consciência histórica, política, cívica, o que se queira. E, por outro lado, porque é um autor que se inscreve um bocadinho na linha dos meus gostos literários. Não é? Eu sou, Eu fui muito formado, tem a ver também com uma questão de idade, evidentemente, fui muito formado na literatura americana. E a literatura americana é uma literatura que dá, digamos, a força principal é a força narrativa. A questão da linguagem não é tão importante como é a narração, a estrutura da narração e o conteúdo da história, não é? E o João Pinto Coelho inscreve-se muito nessa linha. Aliás, eu sei, enfim, por portas travessas, que quando ele publicou o primeiro romance dele, o Perguntem a Sara Grosse, o romance também esteve no Prémio Leia, finalista, e houve assim como que uma desconfiança de que pudesse ser uma espécie de tradução de um romance americano, não é? Bom, isto é uma pura anedota, é evidente, mas quer no Perguntem a Sara Grosse, quer nos Loucos da Rua Mazur, realmente o João Pinto Coelho, com uma mestria narrativa que eu acho inexcedível, conta-nos realmente, e sobretudo nos Loucos da Rua Mazur, uma história, digamos, e lá estamos de novo na linha preferencial, conta-nos uma história, porque eu acho que, ou continuo a achar, que a literatura é para nos contar uma história. Há muitas maneiras de a contar, evidentemente. Conta-nos uma história que eu acho muito boa, sobre os problemas que existiram na Polónia durante a ocupação nazi e depois da ocupação soviética. É um livro que eu não posso, digamos, resumir, porque se eu o resumo, revelo partes essenciais da sua componente narrativa.
Manuel Alberto Valente, convido-o então a ler um primeiro excerto de Os Loucos da Rua Mazur, de João Pinto Coelho.
Quero-te ao meu lado para me contares o que aconteceu, disse Neutral. Já foi contado, informou Yankel. Sem rostos, faltam os rostos. Uma ausência sem remédio no que me diz respeito, lembrou o cego. Não interessa, sabes outras coisas. Diz a verdade, Eric. Tu estiveste lá, desafiou Yankel. Mas tenho a certeza de que fechaste os olhos, não foi? Até hoje. Não tens coragem de te enfiar no meio de homens que estão a morrer e escrever o que vês. E agora, a sublime ironia, pedes um cego que te encontre as imagens. É nisso que acreditas? Sempre é mais lisonjeiro do que chamar-te cobarde, do que dizer-te que precisas de mim porque estás do lado dos culpados.
O autor deste livro já várias vezes referiu que tentou ser muito fiel ao horror dos factos históricos e honrar a memória das vítimas, neste caso da Polónia nazi durante a Segunda Guerra Mundial. É também este rigor histórico que o cativa neste livro?
A parte do rigor histórico, que de certa maneira existe, não é para mim a mais importante. É para mim mais importante o facto de o autor retratar, se quisermos, tensões muito profundas e tensões muito importantes que existem, infelizmente, no homem, no ser humano, não é? Isso, para mim, é o aspecto que mais me interessa.
Muito mais tempo ficaríamos aqui à conversa com o Manuel Alberto Valente, mas vamos terminar com uma última leitura da sua biblioteca. Obrigado por ter passado estes minutos connosco. A sugestão de leitura desta semana é Os Loucos da Rua Mazur, de João Pinto Coelho, que pode ser encontrado nas livrarias numa edição da Leia. Estamos de volta para a semana, volte também e até lá, encontre-nos em rr.sapo.pt.
Porque na biblioteca de Levamos a Sério Ditado, diz-me o que lês e dir-me-ás quem és. Até para a semana.
Tauba e Perla lembraram-se das mãos surradas dos homens e das suas bocas podres. Lembraram-se também dos gritos, das ruas devassadas do Vigel, das crianças nos passeios e do menino esfacelado no meio das ervas. por isso, com os filhos apertados contra si e os pés metidos no lodo, caminharam em frente de mão dada. O lago dava a ideia de uma poça de água choca, mas também podia ser o céu a derramar-se. Lá atrás, os homens iam estacando na areia molhada, pasmados a olhar para as mães. Viram-nos, enfim, parar, já com a água a meio do peito, rodando logo a seguir para ficarem frente a frente. Depois trocaram os filhos. Abraçaram-nos como seus e viraram-se para a margem lá ao fundo. Três passos depois, os cabelos flutuaram e deixaram de ser vistas.